Análise Política, com Orion Teixeira.
Orion Teixeira, 10h32, muito bom dia para você, ao vivo e em cores aí, para quem quiser curtir o Orion, também no, via Skype aqui, né, na nossa live no YouTube, basta você entrar lá no perfil, né, Band Minas, você confere o Orion e o comentário dele às segundas, quartas e sextas-feiras. Bom dia, Orion, tudo certo, meu amigo?
Bom dia, Bruno, Luciana, Murilo e ouvintes da Band News. Prazer falar com todos vocês, ouvintes e também espectadores.
Bom dia.
Prazer é nosso, Orion.
Sempre.
E aí, mais uma vez, a alta dos combustíveis, agora agitando também a Câmara dos Deputados, defesa de CPI, teatro ou crise e emenda, hein? Agora, anunciada há pouco aí, a demissão de mais um, né? Um pedido de demissão de mais um presidente, Orion.
É, está mais para teatro, fingir indignação, Bruno, para esconder a incapacidade de gerenciamento do governo sobre uma empresa que é do governo. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, também faz parte desse teatro aí, defendeu o tempo todo a redução do ICMS de combustíveis, o imposto estadual, como um meio de redução dos preços da gasolina, do gás de cozinha, do diesel. Na mesma semana que ele conseguiu esse feito, a própria Petrobras reajustou os preços numa clara demonstração de que o imposto estadual não interfere na alta dos preços. Com a saída dele e do presidente, que tinha o mesmo discurso, o mesmo argumento, são bravatas, né, com pedido de demissão do presidente da Petrobras, que, aliás, já estava demissionário há mais tempo, só aguardando a homologação do conselho da estatal. Ele quer ainda analisar, o presidente da Câmara, a proposta de dobrar a taxação dos lucros da Petrobras e mudanças na política de preços praticada pela estatal. E se depender do presidente Jair Bolsonaro, ele quer debater também a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a empresa. A ofensiva, então, acontece após esse último reajuste dos preços dos combustíveis na quinta-feira passada, que começou a valer já no sábado e já está chegando aos motoristas aí nos postos de gasolina. A gasolina subiu 5,18% e o diesel 14,26%. O reajuste, então, provocou uma avalanche de duras críticas a Bolsonaro e a Arthur Lira. A intenção de Bolsonaro de criar uma CPI para investigar a Petrobras, mais uma cortina de fumaça às vésperas das eleições, pode ser também um tiro no pé. E é vista por analistas como arriscada, pois um eventual colegiado pode se transformar aí num palco de críticas ao governo, como aconteceu naquela CPI da Covid. A oposição está disposta a apoiar essa investigação. A investigação, claro, vai trazer mais desgaste aí para o próprio governo e vai expor esse teatro de indignação. Ou seja, Bolsonaro é conivente com a situação da política de preço da Petrobras ou demonstra incapacidade de gestão de uma empresa da qual o governo é o sócio majoritário, mandante, mas não exerce o comando. A redução do ICMS, Bruno, tem se tratada por alguns críticos como mais uma lei Candir, como avaliou a própria presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, a Sara Félix. Ela disse que não é a primeira vez que o governo e o Congresso Nacional se unem para quebrar o pacto federativo, tirando a autonomia dos estados para gerenciar sobre os seus próprios impostos, definir sua política de arrecadação. No caso da Lei Candir, há 22 anos, Brasília tem isentado os produtos de exportação do ICMS, como o caso do minério, afetando os estados, especialmente Minas Gerais, que já perdeu com isso mais de 135 bilhões de reais. Em compensação e em reconhecimento a essa dívida, o governo vai devolver apenas 8 bilhões de reais para Minas Gerais em 17 anos.
Agora, Orion, falando de política internacional, Colômbia, né? Vitória da esquerda. A gente lembra que o Gustavo Petro, ele se torna então o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, ele que concorreu contra o Rodolfo Hernández. Petro é um ex-guerrilheiro, né? E a Francia Márquez, ela será a primeira vice-presidente negra daquele país. Quais as repercussões aqui no nosso cenário?
É, como sempre faz, quando a realidade não lhe agrada, Bolsonaro ainda não reconheceu a vitória do colombiano de esquerda aí. Ele deve demorar alguns dias para se manifestar, ao contrário da maioria dos presidentes dos países do nosso continente. Esse seu negacionismo, no entanto, é apenas oficial, mas nas redes sociais, junto a seus seguidores, Bolsonaro já manifestou preocupação como citou aí a colunista Mônica Bergman, mais cedo. Então, o Bolsonaro enumera os países que estão sendo governados por partidos de oposição ao seu campo político, e após citar a Colômbia, perguntou: e o Brasil vai ser assim também? Disse ele, então, tentando aí mobilizar seus aliados para reagir. O candidato da esquerda, Gustavo Petro, foi eleito domingo, com 40,32% dos votos. Ex-guerrilheiro será, então, o primeiro presidente de esquerda do país. De acordo com os aliados de Bolsonaro, o que chamou mais atenção para a alta abstenção da eleição colombiana: o voto lá não é obrigatório, e cerca de 45% dos cidadãos que estavam a votar não compareceram às urnas. Ainda que alta cifra, parece que também está dentro do histórico da participação colombiana, e não foi tão pequena quanto as anteriores. Bolsonaro, no entanto, está preocupado com a possibilidade também de abstenção no Brasil, que também deve ser alta, mesmo com o voto obrigatório. Ele deve se manifestar aí nos próximos dias.
Oriol, para a gente fechar, o Estado quer refinanciar dívida dos atrasados. O que é que pode mudar?
Nesse momento, o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, e de Planejamento, Aloysio Barreto, deve estar concedendo uma entrevista para detalhar o refinanciamento de parte da dívida de Minas que está atrasada com o governo federal. Como você sabe, Minas Gerais está sem pagar o serviço da dívida, coisa de R$700 milhões por mês, há mais de 4 anos. Com isso, acumulou-se aí uma dívida de mais 30 bilhões, além daquele estoque principal, da dívida principal, de mais de R$140 bilhões. Então, com isso, o governo Zema está aderindo aí ao artigo 23 da Lei Complementar 178, que possibilita o refinanciamento desses R$30 bilhões não pagos desde 2018, em função aí de liminares obtidas junto ao Supremo Tribunal Federal. A exigência para que Minas dê uma solução a isso é do próprio Supremo, que não quer manter mais essas liminares ao governo de Minas. Então, o artigo 23 permite o refinanciamento apenas das parcelas que o governo estadual deixou de pagar em função de decisões judiciais aí, ou de outras razões. Bom, se assim for, a pressão do STF sobre Minas deixará de existir, e o governo Zema também poderá desistir de seu projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal, que está tramitando na Assembleia há 3 anos e não consegue o apoio da própria Assembleia, que não colocou em votação porque discorda desse projeto. Com isso, então, essa crise deve se encerrar com essa solução aí, essa meia-sola para encontrar o encaminhamento dessa dívida de Minas Gerais, deixando para os próximos governos, que forem eleitos em outubro, uma solução mais definitiva, uma negociação mais clara sobre esse futuro da dívida de Minas Gerais com o governo federal.
Orion, a gente fica por aqui hoje, mas claro, muito assunto até depois de amanhã, quarta-feira, quando a gente te espera de volta, tá?
Combinado, Luciano. Um abraço para você, Bruno, Murilo e ouvintes aí da Band News. E quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia.
Façamos.
Valeu, Orion.